9 segundos, faz favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a proposta de Lei 35 que hoje aqui discutimos visa cumprir a obrigação de Portugal em transpor para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva da União Europeia 2022/542. Esta diretiva introduz alterações ao regime de IVA com o objetivo de harmonizar a legislação europeia e adaptá-la às exigências de um mercado em constante mudança. Contudo, o Governo precisa de se esforçar muito mais para conseguir alinhar-se com os restantes países da União Europeia. O Partido Socialista deixou Portugal com uma das mais elevadas cargas fiscais da União Europeia e com um péssimo retorno na qualidade dos serviços públicos. A AD prometeu um verdadeiro choque fiscal que não aconteceu e prometeu uma grande reforma dos serviços públicos que manifestamente também não tem acontecido. Portugal continua a aplicar das mais elevadas taxas da União Europeia na energia e nos combustíveis, através do ISP e do IVA, o que tem agravado sobremaneira o custo de vida dos portugueses, especialmente das famílias mais vulneráveis e residentes em áreas rurais com menos alternativas de transporte. A taxa normal de IVA em Portugal é uma das mais elevadas da União Europeia. Este imposto afeta principalmente as famílias de rendimentos mais baixos, porque estas destinam uma grande parte do seu orçamento ao consumo de bens e serviços tributados. Portugal apresenta uma tributação elevada sobre os rendimentos de trabalho, incluindo contribuições para a Segurança Social, o que tem penalizado excessivamente empresas e trabalhadores. A elevada carga fiscal, associada a uma grande ineficiência da utilização dos recursos públicos, tem afastado o investimento estrangeiro e afetado fortemente a competitividade empresarial. Senhoras e senhores deputados, nós precisamos de um governo que trabalhe para termos o sistema fiscal da Irlanda, da Hungria ou do Luxemburgo, com eficiência do retorno em serviços públicos dos países nórdicos. Não podemos continuar. Nós não podemos continuar no mercado único europeu que depende da livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas e que, no entanto, continua a apresentar diferenças significativas nas políticas tributárias dos seus diferentes países, criando barreiras indiretas ao comércio, mas também ao investimento. Apesar das imensas promessas da AD, ainda nada, repito, nada, mas nada foi feito. E por este andar, senhoras e senhores deputados, tudo, mas tudo, ficará igual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para a interpelação à mesa.
Faz favor,
Sr. Presidente, nós tentámos manter a dignidade e a elevação neste debate depois das graves, gravíssimas acusações que o deputado Alberto Fonseca, do PSD, fez ao Chega. E eu queria fazer esta interpelação à mesa para que fosse distribuído um documento de 20 páginas, onde diz que há 191 políticos abraços com a Justiça desde 2017 até ao dia 10 de maio de 2023. Destes 191 políticos, há um Primeiro-Ministro, 11 Ministros, 13 Secretários de Estado, 33 Deputados e 133 Autarcas. Certamente que a grande maioria deles, mais de 95%, são do PSD e do PS. Portanto, há uma grande diferença, Sr. Presidente, para terminar.
Obrigado, Sr. Deputado.
É que connosco, quem rouba, quem corrompe, não se senta nesta bancada nem mais uma vez. Ao contrário do PSD, que continua com muitos deputados arguídos e que estão ali sentados nesta bancada. Esta é a diferença entre o Chega e o PSD e o Partido Socialista.
Sr. Deputado, a mesa toma nota. Muito obrigado. Senhores deputados, senhores deputados.
Deputado Carneiro, pede a palavra, senhor presidente. Deputado Carneiro,
pede a palavra. Senhor deputado Carneiro.
Senhor presidente, para fazer uma interpelação à mesa, nos mesmos termos que foi feita anteriormente.
Faz favor, senhor deputado. Senhores deputados, fazem silêncio, por favor. Faz favor, senhor deputado. Senhor deputado, faz favor. Senhores deputados, façam favor de deixar falar o senhor deputado Carneiro.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós poderíamos, se quiséssemos agora, fazer uma defesa da honra da bancada, porque foram feitas aqui afirmações absolutamente deploráveis. Mas não o vou fazer porque desvalorizo completamente as declarações que foram feitas. Vou pedir apenas uma coisa ao senhor presidente. O senhor deputado Pedro Pinto pediu à mesa que fosse distribuído um documento pelas diversas bancadas. Aquilo que eu vou pedir é que não venham entupir as nossas caixas de correio. Portanto, para a bancada do PSD, não envia nenhum documento. Percebemos o desconforto do Chega, mas tem que viver com esse desconforto.
Senhor deputado, como compreenderá, não compete à mesa impedir qualquer acesso às caixas de correio. Mas, pronto, senhores deputados. Senhor deputado Pedro Pinto.
É uma intervenção à mesa, senhor presidente, muito rápida, apenas para pedir que fossem vistas as imagens do princípio da sessão e saber onde é que estava o deputado Carneiro quando estava a falar o deputado Alberto Fonseca. É que não estava aqui presente e parece que viu a intervenção do deputado Alberto Fonseca, mas não a viu. Mas, portanto, era só para que fossem ver as imagens desta sessão.
Senhores deputados, vamos dar por fim este ping-pong, se não se importam, e vamos passar ao que importa. Ou seja, para o encerramento. Senhores deputados, para o encerramento, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais e à Sra. Secretária de Estado tem 2 minutos. Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tentando, enfim, responder às perguntas que foram deixadas aqui nas últimas intervenções, perguntavam-me se aplicará a taxa mais reduzida dos Açores ou da Madeira para o caso. Sim, com certeza, aplica-se a taxa que for aplicável no local de consumo. Depois, a senhora deputada Paula Santos perguntava sobre a aplicação prática. Vamos ter que aguardar pela data em que efetivamente o diploma seja publicado e entre em vigor para adaptar e garantir que nenhum operador naturalmente é prejudicado com a alteração destas regras. Quanto à pergunta mais lata, ou à, não pergunta, mas crítica ou reparo que foi aqui dirigido ao Governo pela forma como apresenta, eu reitero aquilo que já disse aqui várias vezes, porque esse reparo ou crítica já nos foi dirigido mais do que uma vez. O pedido de autorização legislativa é um instrumento constitucionalmente consagrado. Como a senhora deputada disse, e bem, não há nesta forma nenhum tipo de ilegalidade nem de irregularidade. Mas a Constituição não o consagra como exceção, nem consagra nenhum tipo de limite quantitativo ao número de vezes que o Governo pode fazer uso deste instrumento. E, portanto, falo-á como o fez até aqui, quando entenda fazê-lo. Sendo certo, porém, e isto não é de sumenos importância, que esta forma não limita nenhum tipo de debate democrático sobre o conteúdo, como de resto este debate aqui hoje. E quanto ao conteúdo, congratula-me ter percebido que aparentemente há uma quase unanimidade, portanto não é sequer controverso, o que significa que o debate existe, faz-se aqui e far-se-á sempre, até porque o conteúdo completo do diploma autorizado vem sempre dirigido a este Parlamento, exatamente permitindo esse debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Terminamos assim o ponto 1. Aproveito para anunciar à Câmara que estão presentes nas galerias um grupo de 134 alunos e professores da Escola Secundária Jorge Peixinho de Montijo, um grupo de 45 alunos e professores da Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos, um grupo de 23 alunos e professores do Colégio Vasco da Gama de Sintra, um grupo de 29 alunos e professores do ISLA, curso de aprendizagem em Santarém, um grupo de 15 alunos e professores da secundária José Afonso, de Loures, e ainda um grupo de 18 cidadãos da Federal University of Applied Sciences for Public Administration, na Alemanha. E ainda, a convite do Governo, está a assistir a esta sessão a senhora embaixadora da Ucrânia, Marina Mikhailenko. Os meus cumprimentos e da mesa e desta casa, senhora embaixadora. Entramos agora no ponto 2 desta sessão para... está aqui assim, do outro lado, peço desculpa, senhores deputados. Projeto de lei número 424, peço desculpa, proposta de lei número 38/16, para a sua apresentação. Dou a palavra ao senhor Ministro da Presidência. Senhor Ministro, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que cumprimente também especialmente a senhora embaixadora da Ucrânia. É também pelo povo que representa aqui que estamos neste momento no Parlamento a discutir uma lei. É, aliás, e acredito, uma oportunidade para este Parlamento discutir o acolhimento de cidadãos estrangeiros em Portugal com moderação, sem polarização. Senhoras e senhores deputados, nós propomos uma lei que, sendo geral e abstrata, ela existe na medida da necessidade de proteger cidadãos ucranianos que procuraram o nosso país e a nossa proteção quando a sua terra, a sua pátria, foi agredida ilicitamente pela Federação Russa. Porque a lei portuguesa hoje, como está, ditaria que a sua proteção terminasse nas próximas semanas, no próximo mês, que tivessem que voltar, apesar de 3 anos depois, a agressão, a guerra, a ofensiva da Federação Russa, condenável que é, continua em solo ucraniano. E por isso, porque essa agressão ilícita, inaceitável e condenável continua, nós temos, devemos prolongar essa proteção. E por isso removemos o limite temporal da lei portuguesa, que no fundo permite até hoje e ainda que a proteção tenha temporária seja do máximo de 3 anos, que acompanhemos os restantes países europeus a permitir que os cidadãos ucranianos, aqui protegidos, possam ficar com essa proteção pelo menos até março de 2026. Esperemos e desejamos que não seja preciso tanto e apoiaremos para que não seja preciso tanto, mas se precisarem, cá estamos para proteger. Ora, com esta decisão de prolongarmos a proteção temporária que se aplica a esta crise em solo ucraniano, queremos dar 3 mensagens. A primeira, à Ucrânia e ao seu povo heroico. Estamos ao vosso lado. Condenamos frontalmente e sem dúvidas, hoje, como no princípio, como há quase 3 anos, a ilícita e inaceitável agressão territorial e a violência da Federação Russa. Agradecemos muito a luta que têm feito pelo vosso povo e o vosso território, mas também pela Europa e os valores de liberdade e segurança que partilhamos. E, finalmente, dizemos também à Ucrânia e ao seu heroico povo que vos apoiamos.